Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Bem-vindo ao Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo, programa onde hoje vamos estar à conversa com Luís Castro, campeão da Ucrânia com o Shakhtar. Bruno Roseiro, abrimos o programa de hoje com o que se está a passar no Benfica e a situação de Bruno Lage.
Que esta semana que passou esteve com o pé fora da luz, depois da derrota com o Santa Clara, acabou por ficar no dia a seguir, e mesmo sem tendo reunido com o Luís Filipe Vieira, como era previsível, digamos assim, três motivos para ter ficado. Por um lado, a falta de alternativas, porque a única opção que existia de imediato para agarrar na equipa era Renato Paiva, treinador da equipa B, que já estava avisado também para isso, acrescente. Um segundo motivo que tem a ver também com a posição dos jogadores, que assumiram os erros próprios que cometeram não só no jogo Santa Clara, mas noutros jogos anteriores, e que manifestaram ao presidente do Benfica que ainda é possível ser o Benfica ser campeão este ano, tendo em conta as primeiras jornadas depois da retoma. Um terceiro motivo que tem a ver com o contexto interno, portanto, recordo que na semana passada estava a ser muito marcada pela Assembleia Geral, o clube também vai ter eleições em outubro, e existe também um impacto da pandemia que obrigou ao adiamento de alguns projetos. Portanto, nesta altura, para sintetizar, Bruno Lage já sabe que chegou a um fim de linha no Benfica. O Benfica já está a preparar um futuro com outro técnico. Aqui entronca a maior dúvida: quem será o novo técnico? O Jorge Jesus sempre foi e continua a ser a primeira opção. Ele já tinha recusado uma abordagem anterior e agora mais uma vez voltou a recusar a possibilidade de ir para o Benfica, falando também não só do projeto que tem no Flamengo, mas do compromisso que assumiu com algumas pessoas do Flamengo e que quer cumprir. Ainda assim, o Benfica tem esperança que, apesar de já existir data para o início do Campeonato Brasileiro e para o início ou recomeço da Taça dos Libertadores, possa haver alguma alteração deste cenário devido à evolução da pandemia na América do Sul e que altere o contexto da recusa de Jorge Jesus. Marco Silva, que foi muito falado também durante a última semana, é uma opção para o Benfica, mas muito mais de administradores da SAD do que Luís Filipe Vieira, e daí que nesta altura esteja, digamos assim, num plano secundário. Entre as opções estrangeiras, Maurício Pochettino realmente recebeu uma abordagem do Benfica, não recusou, disse apenas que gostava de esperar mais algum tempo para perceber, em termos europeus, se duas equipas que ele tem em vista podem ou não alterar de treinador. Unai Emery, o espanhol que saiu do Arsenal, também está na shortlist do Benfica.
Ora, Mariana, para ajudar a isto tudo, esta segunda-feira é uma jornada importante para as contas do título, quer para o Futebol Clube do Porto, quer para o Benfica.
Sim, a verdade é que parece que a história é igual semana a semana. Há sempre um dia em que é muito importante para as contas do título, mas esta semana, apesar de tudo, as coisas acabam por ser um bocadinho mais tranquilas, com muitas aspas, obviamente, mas tranquilas para o lado do Futebol Clube do Porto. A verdade é que este é um dia que pode abrir o campeonato, que pode também decidir aquilo que se vai passar daqui para a frente. O Benfica está obviamente proibido de perder pontos na Madeira, frente ao Marítimo, que até começou a dar bons sinais com José Gomes, mas que acabou por escorregar no último jogo com o Portimonense. Precisa então de pontos para fugir à despromoção e pode, por isso, causar aqui umas dificuldades acrescidas ao Benfica. E o Porto também tem um jogo muito difícil com o Paços de Ferreira, uma das melhores equipas e com mais pontos nesta retoma, portanto com um percurso um bocadinho mais positivo do que das restantes equipas que estão com algumas dificuldades em voltar à competição nesta altura. Ainda assim, existe então essa diferença que deixa o Porto um bocadinho mais tranquilo em relação às últimas jornadas, em relação às últimas semanas, isto porque a equipa de Sérgio de Conceição sabe que qualquer que seja o resultado no final do dia de hoje, irá sempre manter a liderança, o que dá obviamente outro conforto à entrada para este jogo com o Paços de Ferreira. De resto, e depois de Benfica e Porto, temos ainda um Sporting que vem de uma série de 10 pontos nos últimos 4 jogos, portanto é a melhor equipa desta retoma, recebe o Gil Vicente e está à frente de um Sporting de Braga que ganhou o derby com o Vitória de Guimarães, mas que também tem nesta semana uma viagem bastante difícil a Vila do Conde para defrontar um Rio Ave que já basicamente garantiu a época com mais pontos fora e que tem agora como grande objetivo, para lá da luta pelas competições europeias, tem como grande objetivo esse ponto interno, chegar à melhor pontuação de sempre do Rio Ave. Nota também para o Famalicão Portimonense, que é um jogo importante não só nas contas do quinto lugar do Famalicão para as competições europeias, mas também na tentativa de fuga à despromoção dos Algarvios, do Portimonense, que tem tido algumas dificuldades, não só em ter uma série de resultados positivos constante, como tem sido também surpreendido pelos resultados positivos das equipas que andam ali à volta. Portanto, é obviamente um jogo também importante para olhar extra três grandes.
E agora vamos às cartas com o As, o Joker e a carta fora. Bruno Rosário, dois ases vêm do Liverpool, Alexander Arnold e Robertson.
Sim, eu diria que esta semana fomos todos um bocadinho mais do Liverpool, até mesmo aqueles que já torciam antes deste fenómeno Klopp. Eu destaco aqui dois casos muito particulares nesta equipa. Por um lado, o Alexander Arnold, que acaba por representar o sucesso das camadas jovens do Liverpool. Portanto, ele foi um jogador que foi a um teste no Liverpool por um sorteio na escola, deixou de ser médio ou ser extremo, que eram as suas posições, com a ambição de chegar mais rapidamente à equipa principal, fez todo o percurso no clube da sua cidade e hoje, com 21 anos, não só já ganhou tudo, como é um dos melhores laterais direitos do mundo. Por um lado, o outro lateral, neste caso a esquerda, o Andrew Robertson, que acaba por representar uma ideia que também existe aqui neste Liverpool de que não há impossíveis. E porquê? Recuperando a carreira dele, ele, quando é dispensado do Celtic, que era o seu clube do coração, por ser demasiado baixo, esteve a trabalhar mais de um ano num supermercado, ia começar a estudar quando apareceu uma proposta da terceira divisão escocesa, subiu até à primeira, chegou à Premier League e hoje é indiscutível naquela que é a melhor ou a mais equilibrada equipa na Europa.
Ora, isso e os jogadores, são o destaque do Bruno Roseiro, o treinador é o teu destaque, Mariana.
Sim, é o Jürgen Klopp, porque acabou por completar aqui este ciclo que já era muito esperado que completasse, mas acabou por lhe pôr um selo de confirmação depois da Champions na temporada passada, então a Liga Inglesa 30 anos depois, entrar obviamente na história do Liverpool como um dos melhores treinadores e o melhor treinador desta geração. Criou e escreveu um autêntico conto de fadas aqui no Liverpool, em menos de 5 anos desde que chegou à Inglaterra, com quatro capítulos, e pode dividir-se este conto de fadas principalmente em quatro capítulos. Um trabalho muito próximo com os adjuntos, portanto, uma equipa técnica muito forte e que já vinha com ele desde o Borussia Dortmund. Uma particular atenção às bolas paradas, que teve obviamente o seu expoente naquela meia final da Liga dos Campeões na temporada passada, com o canto batido rápido pelo Alexander Arnold, mas que tem também o seu maior exemplo na contratação de um treinador para treinar só bolas paradas. A procura também do que não fosse óbvio no mercado, e aqui, como o Bruno já falou, não só o Robertson, mas também o Van Dijk e também outros jogadores que não eram propriamente a coisa mais sexy das janelas de mercado em que foram contratados pelo Liverpool, e depois uma ligação muito estreita com os jogadores, portanto, uma proximidade muito grande com o plantel, que acabou por mudar por completo o que se vivia no Liverpool. Mais do que um treinador competente no plano técnico, na ideia de jogo, na preparação dos adversários, foi e continua a ser um líder de massas que recuperou o carisma de um clube que tinha perdido esse carisma e tinha perdido esse talento com o passar dos anos, tornou-se a principal imagem de marca deste sucesso, deste projeto, que mesmo sem resultados iniciais e mesmo com alguma demora no encaixar deste novo processo, acabou por acreditar no caminho, acreditar na viagem e ganhou por isso mesmo. E como disse o Bruno, todos nós esta semana fomos um bocadinho do Liverpool.
Ora, e o teu Joker é Mathieu?
Sim, que esta semana acabou por ser também uma das notícias da semana, portanto, não terminou a carreira como mais desejava, lesionou-se gravemente no joelho durante um treino e acabou por decidir, de forma um bocadinho antecipada e um bocadinho apressada, terminar a carreira desde já. Mas aos 36 anos acaba a carreira depois de 3 anos de Sporting, fez mais de 100 jogos, ganhou 3 títulos, incluindo uma Taça de Portugal, e acabou por ser um defesa com uma qualidade muito acima da média, depois de ter saído do Barcelona, mesmo com muitos títulos, incluindo Liga dos Campeões e Mundial de Clubes. Saiu do Barcelona um bocadinho como sempre uma ovelha negra no meio daquela equipa cheia de estrelas e chegou ao Sporting um bocadinho com esse rótulo, mas acabou por tornar-se talvez o melhor central desde que André Cruz passou para o Alvalade. Deixa os relvados pelo menos 2 anos antes do que queria. Ele em abril tinha dito que com esta pandemia estava com vontade de jogar um bocadinho mais e também numa altura em que estava a ter um papel preponderante na preparação daquilo que é o futuro do Sporting, estava a ajudar os mais novos, estava a ser um mentor para Eduardo Quaresma, também para Nuno Mendes, portanto sai numa fase em que estava ainda a ser muito importante para o Sporting, não só dentro do relvado, mas também fora dos relvados, e deixa claro essa intenção, esse desejo de que o Sporting vença todos os jogos até ao final da temporada, algo que já começou a fazer agora com o Belenenses, ou pelo menos começou a tentar fazer, e deixa esse desejo, claro, que o Sporting seja campeão já no próximo ano.
Bruno, e tu vais buscar o teu joker à Liga Espanhola, Benzema?
Que continua a ser o grande destaque do Real Madrid, que já conseguiu recuperar 4 pontos ao Barcelona e já está na frente do campeonato isolado. Aproximou-se também de Messi como o melhor marcador. Acaba por ser um dos símbolos de um Real Madrid que tem feito a diferença pela experiência, e o jogo contra o Espanhol este domingo voltou a ser um bom exemplo disso. Ramos, Casemiro, Kroos, Benzema dão uma experiência àquela equipa que dificilmente falha nos momentos-chave. E não deixa de ser curioso que Benzema, temos uma imagem de um Benzema polémico e ostracizado quando pensamos no mundo dele fora de Madrid e na seleção, onde nunca mais foi, e depois um Benzema que é um craque, que é um dos melhores avançados da atualidade, que marca e faz assistências de calcanhar, como nesta última vitória, e que de facto é um dos líderes para aquela que foi a grande reviravolta na Liga Espanhola.
E agora vamos às cartas fora. Começamos com Novak Djokovic por falta de cuidados no ténis em tempo de pandemia, Bruno Rosário.
Sim, porque esta organização do Adria Tour, na teoria, era uma organização boa, porque era uma espécie de antecâmara no regresso do Circuito Mundial de Ténis, que de facto foi uma das modalidades mais afetadas pela pandemia, levou mesmo ao cancelamento de alguns torneios míticos como o Wimbledon. Agora, a forma como não foi organizado e a forma como não cumpriu nem regras de segurança, nem distanciamentos, com os cortes cheios, ações na comunidade sem o mínimo de proteção, festas, etc., acabou por ter o pior resultado possível, com a infecção de 4 jogadores e pelo menos mais 2 técnicos. O próprio Djokovic foi um dos infectados e de facto ele acaba por ser também o culpado por ter colocado nas mãos do irmão e do treinador, agora Ivanišević, o antigo vencedor do Wimbledon, a organização, que foi tudo menos isso e que nesta altura está a colocá-lo no centro de todas as críticas.
Mariana, Alexander Zverev é a tua carta fora.
Sim, que vai um bocadinho no seguimento de tudo isto, não é? E ao contrário do que aconteceu com o Dimitrov, o Coric, o Trojki e o Djokovic, ele acabou por fazer o teste depois de participar neste Adria Tour e acabou por dar negativo, tal como toda a sua equipa técnica. Ainda assim pediu desculpa a todos se colocou a saúde de outros em risco e anunciou desde logo que ia ficar em auto-isolamento durante 14 dias como forma de proteção não só de si mesmo como também dos outros. A verdade é que menos de uma semana depois foi apanhado numa festa com centenas de pessoas no Mónaco e no meio disto tudo surge um dos pontos mais curiosos, que é o facto do Nick Kyrgios, que tantas vezes é notícia pelas piores razões e por ser um bocadinho aqui o bad boy do ténis nos últimos anos, estar a surgir como uma voz da consciência completamente inesperada, ter criticado tudo o que se passou e com alguma razão, claro, naquele que é mais um episódio um bocadinho terrível, tendo em vista, aliás, o regresso do ténis daqui a um curto, breve prazo.
Ora, e agora vamos ao túnel. E começamos com o estado do Benfica. Bruno Rosário, resultados da Assembleia Geral do Benfica com chumbo ao orçamento.
Sim, daqui de novidades, podemos dizer que os responsáveis do Benfica já tinham a consciência de todas as movimentações que estavam a existir nos bastidores para mobilizar os sócios que estivessem contra Luís Filipe Vieira e que pudessem ir à Assembleia Geral chumbar o orçamento. No entanto, nunca ponderaram realmente a possibilidade do orçamento não passar, até porque, ao contrário de todas as outras Assembleias Gerais, neste caso não havia propriamente discussão e, portanto, tendo os sócios de ir ao Estádio da Luz, ao Pavilhão da Luz, neste caso, votar, isso faria com que em condições normais o orçamento acabasse por passar. Não passou, terá de haver uma nova Assembleia Geral onde pode ser submetida a mesma proposta do orçamento. Eu acredito que haverá um outro tipo de preparação que fará com que este orçamento seja agora aprovado, um pouco à semelhança do que aconteceu em 2012, quando o relatório e contas também foi chumbado, numa altura um pouco mais conturbada do futebol do Benfica, mas posteriormente aprovado. Mas existe aqui também uma outra nota que surpreende nos números, que não foram divulgados publicamente e que convém ter registro. Dos 519 sócios com 50 votos que passaram pela Luz, 220 votaram contra e houve ainda 21 abstenções. E além disso, nos sócios com 20 votos, portanto estamos a falar das duas categorias com mais votos, houve 331 que votaram não e 191 que votaram sim. Portanto, isto mostra que, ao contrário do que possa fazer transparecer de que são os mais novos que votaram contra o orçamento, mostra que os mais velhos e os que têm mais votos também fizeram questão de deixar o seu descontentamento sobre o atual momento do Benfica. Se tem ou não razão, não interessa, a verdade é que o orçamento foi chumbado.
Ora, e continuam as movimentações para as eleições em outubro na Luz, Mariana.
Sim, que parecem uma miragem um bocadinho distante, mas a verdade é que já não estão assim tão longe como possa parecer, principalmente se pensarmos que a época acaba a 1 de agosto, com a final da Taça de Portugal com o Porto, e o campeonato deve regressar logo em setembro. Nesta altura, como já sabemos, já existem dois candidatos assumidos: o Rui Gomes da Silva, que foi afastado dos órgãos sociais pelo Luís Filipe Vieira nas últimas eleições e que é e tem sido o grande contestatário deste presidente e da atual liderança, e o Bruno Costa Carvalho, que quer voltar a ir a eleições sem ter uma grande representatividade e depois já ter sido candidato. Continuam ainda assim a surgir movimentações de alguns grupos a procurar um nome de peso que consiga dar a cara para um projeto alternativo. Pelo menos duas pessoas já se mostraram indisponíveis, mesmo não concordando com tudo o que Vieira tem feito, mas as movimentações vão com certeza continuar no próximo mês de julho, que será uma espécie de data limite para se perceber se existe ou não alguém que possa surgir como alternativa não só ao Vieira, mas também a Rui Gomes da Silva e a Bruno Costa Carvalho.
Aqui no Observador vamos continuar a acompanhar também esta situação no Benfica e nos restantes clubes nacionais. Para já, final desta primeira parte, na segunda parte deste programa, vai-se juntar a nós Luís Castro, treinador campeão da Ucrânia com o Shakhtar Donetsk. Bem-vindo à segunda parte deste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Junta-se agora a nós Luís Castro, treinador campeão da Ucrânia com o Shakhtar Donetsk. Antes de mais, obrigado por esta disponibilidade, nesta ligação também aqui à redação do Observador. Luís, tetracampeonato na Ucrânia, primeiro título que conquista como treinador, nesta experiência fora do país, como é que viveu esta vitória?
Boa noite. Primeiro, agradecer o convite, satisfaz-me imenso voltar à rádio passado tantos anos. Já não tinha uma entrevista de rádio há mais de uma dezena de anos. E isso foi sempre uma das coisas que eu gostei muito de fazer em determinado momento da minha carreira. Mas depois não sei o que é que aconteceu, que não tive a possibilidade de voltar a fazer. E, portanto, dizer-vos também isto. O que se sente quando se é campeão é o que se sente quando se atingem objetivos que nós temos determinados e prosseguimos em cada época que começamos. Aumenta um pouco a satisfação porque é um objetivo muito difícil de alcançar e que tem muita visibilidade, mas não deixa de ser muito diferente de muitos outros que fomos conquistando e que fomos atingindo ao longo da minha carreira. Mas sim, uma satisfação muito grande. Alguma nostalgia também pelo meio, porque foi conquistada a 4 mil quilómetros de casa, num estádio sem público, a família também longe, sozinho, aqui em Kiev. Mas compensado pelo ambiente que se vive dentro do clube, que é uma família, jogadores ótimos, os meus assistentes também, a que eu aproveito, quero toda a gente, todo o staff para saudar, de grande dedicação, e tudo isso foi compensado pelo aquilo que é a família Shakhtar, ao longo, e foi ao longo de todo o ano.
Falou aí precisamente nesse pormenor desta ter sido uma conquista confirmada no estádio sem público e que também fica marcada por este período de pandemia. Faltou também essa componente à festa dos adeptos não terem estado lá quando o campeonato acabou por ser confirmado?
Sim, nós sabemos do momento que vive o mundo e percebemos claramente aquilo que se passa e quais são as regras existentes. Agora, como eu já tenho dito várias vezes, um estádio sem público é um estádio sem alma. Vivem-se emoções, mas não, as emoções não são potenciadas pelo público que normalmente envolve o jogo. E isso sente-se a cada lance, sente-se a cada segundo, sente-se no final dos jogos, e sentiu-se na comemoração de um título. Agora, nós, a vantagem que eu senti naquele momento foi que os jogadores do Shakhtar e toda a estrutura alimenta-se de títulos, e a satisfação que quem conquista pela primeira vez ou pela terceira ou pela quarta é exatamente a mesma de que conquistou aqui o seu 20º título. Eles são fantásticos, os jogadores e tudo o que os envolve são fantásticos, porque claramente sentimos isso. Porque é que eles são jogadores top? Porque é que jogam nas seleções? Porque é que numa caminhada de Champions e Liga Europa não perdemos nenhum jogo fora de casa? É por isto mesmo, porque eles estão muito sedentos de vitórias e nunca se fartam delas.
O Luís chegou também a Donetsk para substituir um outro treinador português, neste caso o Paulo Fonseca. Perguntava-lhe se isso também facilitou a integração e, ao mesmo tempo, como é que é chegar a uma realidade onde metade do plantel fala a sua língua, mas metade do plantel fala uma língua que não tinha nenhuma ideia nem conhecimento, que era o ucraniano.
Sim, a adaptação foi muito fácil. Nós não tivemos qualquer dificuldade, fomos muito bem aceitos. Como disse, o Paulo esteve cá há 3 anos e nessas 3 épocas a forma como os portugueses se relacionam emocionalmente dentro das estruturas é muito contagiante, e eu sinto um grande prazer em todos aqueles que trabalham no clube em ter-nos como empregados do clube. E isso facilitou muito. Kiev também é uma cidade para viver ótima, com oferta de tudo a nível cultural, de restauração, de parques, é muito, muito boa. Isso também facilitou. Depois, como eu lhe disse, o ambiente familiar, a nossa equipa técnica também é uma família, apoiámos-nos muito no início. E agora continuamos a apoiar-nos muito. Tivemos um elemento que ligou tudo, ligou-nos ao clube, ligou-nos à cidade, ligou-nos ao país, ligou-nos ao futebol cá, que é o Dário Sarná. Para além do Dário, também vim encontrar cá o Tony, o treinador do guarda-redes. O António trabalhava com o Paulo Fonseca e ficou, não foi com o Paulo para Roma, também facilitou as coisas. E depois aquilo que lhe disse, a aceitação que nós temos no clube é muito grande. O Paulo deixou um rastro de sucesso e quando se ganha é senhor aceito. Em relação àquilo que é o estar no clube, metade do plantel ser ucraniano, metade do clube ser, dos jogadores serem brasileiros, e pelo meio temos um israelita, o Solomon, e o Kosholava, georgiano, não dificultei nada aquilo que é a nossa a vivência diária do plantel. Tenho um tradutor, traduz tudo aquilo que é a minha comunicação em português, que os brasileiros entendem perfeitamente, ele traduz para ucraniano, e é muito fácil a gestão do dia-a-dia. Eles, os jogadores já estão muito habituados ao tradutor, dentro da sessão de treino, já estão muito habituados ao tradutor dentro do balneário, e porque já estão há três anos que está a trabalhar trabalhava com o Paulo, portanto a minha integração foi facílima. A ideia de jogo também, aquilo que eu penso que deve ser o jogo nos variados momentos, também aceito, proposta de treino também bem aceito, foram reunidas condições ótimas para desenvolver trabalho. Foi conseguido o objetivo principal para já.
A pressão sobre os treinadores é igual ao que acontece em Portugal, porque parece que nos últimos anos se criou muito esta lógica de um treinador que não pode perder dois jogos ou não pode perder três jogos, que é logo colocado em causa e não há propriamente tempo para criar um projeto e para estabelecer uma ideia. Na Ucrânia é igual ou ainda existe um bocadinho mais de paciência com os treinadores?
A derrota sente-se. Trocas de treinadores ao longo do ano não houve praticamente nenhuma. Houve duas ou três trocas, não mais. Agora, a derrota é sempre sentida, e mais nos clubes que lutam por objetivos de superiores na tabela classificativa. Eu aqui... com a minha equipa, ao longo da época, sofremos duas derrotas no campeonato. Em 27 jogos, sofremos duas derrotas. Isso não se sente, não sabemos se há ou não pressão se perder dois ou três jogos seguidos. Felizmente, isso não aconteceu. Mas não, tenho a certeza que o meu presidente e a administração gostam muito de um futebol bem jogado, e para nós é uma derrota, e tivemos jogos desses em que não estivemos tão bem naquilo que é o lado estético do jogo, que não fomos apreciados por aquilo que fizemos nesse jogo, assim como já tivemos jogos em que perdemos e foi apreciado o nosso jogo. Se é uma forma diferente de olhar o futebol, eu acho que é uma forma genuína do meu presidente e da administração olhar o futebol. Mas pronto, também é mais fácil porque pelo meio se ganha muitas vezes e se tem muitos títulos. Isso leva a que nós sintamos que há alguma condescendência aqui ou ali por qualquer coisa menos boa que se faça. Mas não se sente a pressão daí, não, Maria?
Entretanto, o campeonato está arrumado, até com uma vantagem maior do que no ano passado em relação ao Dinamo de Kiev, pelo menos para já. Segue-se a Liga Europa, há muitos X, se vai haver competição, como é que vai haver competição, onde é que vai haver a competição. Aquilo que eu lhe perguntava é se nesta altura é o grande objetivo do clube, que ganhou até hoje só uma taça UEFA, e em paralelo, que significado é que tinha encontrar uma equipa de um treinador português também numa final europeia?
Sim, seria fantástico. Todos nós gostamos muito de andar a top e conseguimos os melhores resultados para a nossa carreira. Agora, também tenho a consciência que para falar de sucesso na Liga Europa, temos primeiro que passar nos oitavos de final o Wolfsburgo, falta disputar a segunda mão. Portanto, não, neste momento, falar da Final Eight sem ultrapassarmos o Wolfsburgo não faz sentido nenhum. E como disse, há muitos SES. Nós nem sequer sabemos se vamos, a UEFA reuniu ontem, a comissão executiva da UEFA reuniu ontem, não tomou decisão sobre o local onde se irá jogar a segunda mão. Vamos aguardar por nova reunião, penso que nos próximos dias, e aí já poderá ficar mais clara. Penso que estão a aguardar números de Covid-19, sim. Respondendo muito diretamente à sua pergunta, claro que nós gostaríamos muito de jogar, eu gostaria muito de jogar a final, mas para isso é o que lhe disse. Nós, eu acho que, ao contrário daquilo que muitas vezes se diz, que nós percorremos um caminho, eu acho que nós construímos um caminho na nossa vida. Eu acho que temos, para o construir, temos que ultrapassar o Wolfsburgo para depois começar a construir. Ir construindo até onde nós queremos, porque nada está determinado, nós é que temos de tentar determinar.
Decidiu sair de Portugal no ano passado, depois de uma carreira inteira passada cá. Na altura, porque é que tomou essa decisão? Foi pelo desafio, foi pela experiência de ir para o estrangeiro, ou porque acabou por sentir que em Portugal já não iria ter as oportunidades que queria, pelo menos de forma um bocadinho mais imediata?
As coisas no futebol acontecem de forma muito repentina. Eu ainda estava no Futebol Clube do Porto quando me apareceu uma oportunidade de ir para a China, e tive contrato assinado para ir para a China, mas senti que estava a ser atraído pelo dinheiro e não pela carreira, e ainda bem que o senti a tempo. Também houve outros fatores familiares que depois também influenciaram e potenciaram esse sentimento de não ir. mas tinha o contrato assinado e tinha que me apresentar até um determinado dia para o contrato ser válido. Não me apresentei e caiu essa aí. Depois também, já no Vitória, apareceu a possibilidade de Reading e também estive muito, muito perto de aceitar, mas depois, juntamente com a administração, entendemos que não era um momento ideal para sair do Vitória e eu também, mas teve mesmo por uma questão de horas para poder ir, mas acabei por não ir. Mas senti, quer num momento, quer noutro, senti algum à vontade em poder partir. Não é que tivesse desencantado, agora esta última não é que tivesse desencantado com nada. Foi fundamentalmente pelo clube que é o Shakhtar, um clube de pote 2 da Champions, um clube que tinha estado o Paulo e que eu tinha acompanhado, porque o Paulo, eu tinha estado com o Paulo no Futebol Clube do Porto e normalmente com quem eu me relaciono de forma mais apertada, mais perto, costumo acompanhar os jogos, fui acompanhando jogos aqui e ali do Shakhtar com... E estava muito identificado com algumas coisas que iam acontecendo aqui. E depois também senti que tínhamos feito, eu e a minha equipa técnica, os meus jogadores, tínhamos feito bem no Futebol Clube do Porto B. Tínhamos atingido objetivos no Rio Ave, também no Chaves também atingimos objetivos. No Vitória de Guimarães também atingimos objetivos e eu pensei para mim mesmo que, por que não, poderemos atingir objetivos também no Shakhtar. Eu acho que o treinador é analisado na continuidade e nós também analisamos a nossa carreira na continuidade, não é em momentos pontuais. Se eu sentisse que tinha feito bem há 10 anos atrás e depois tinha feito bem passado 6 anos e depois passado 10 anos tinha voltado a fazer bem, não havia continuidade, mas senti que tudo aquilo que tinha feito nos últimos anos tinha sempre atingido objetivos e numa linha de continuidade. Decidi que aceitar e percebi que estava pronto para caminhar e para abraçar projetos mais fortes.
Falou no Rio Ave, falou no Chaves, falou no Guimarães, mas há também uma parte do percurso no futebol que muitas vezes não é falada e que passa pelos anos em que esteve na formação do Porto, inclusivamente numa altura onde pela primeira vez o Futebol Clube do Porto teve um projeto mais sólido em termos de formação, aquela visão 6-11.
Uhum.
Aquilo que eu lhe pergunto é, além dos jogadores que ainda saíram dessa fornada, digamos assim, Dalô, Ruben Neves, o André Silva, uhum, o Gonçalo, pergunto-lhe se isso também foi, digamos assim, o lançar de sementes para aquilo que está a acontecer hoje no Futebol Clube do Porto, que tem, de uma forma mais visível, digamos assim, apostado na formação como o caminho, até em termos de sustentabilidade, para o próprio clube.
Sim, eu acho que nós renegarmos as nossas origens, assim como nos distrairmos ou fazermos esquecer o passado, acho que está errado e não é a melhor análise que nós possamos fazer da vida presente sem olhar para o passado. E eu acho que aquilo que referiu, que foi o deitar de... percorremos ali um caminho, um bom caminho. Houve o Visão 611 que contemplava o desenvolvimento individual dos jogadores num contexto coletivo. Havia muitos programas associados ao desenvolvimento desses jogadores. O de maior visibilidade... Nós para termos um... Só para nos situarmos, este ano 5 treinadores que jogaram Champions pertenciam a essa família de formação do Futebol Clube do Porto, esse núcleo de formação, que era o Vítor Matos e o Pepijn Lenders, Pepijn adjunto do Klopp e o Vítor Matos também do Liverpool, jogaram Champions. Eu, o João Brandão e o Vítor Severino também jogámos Champions. Isto diz bem daquilo que era o cuidado no recrutamento e o cuidado em ter treinadores de qualidade para desenvolver jogadores de qualidade. E isso deu frutos também pela qualidade do scouting do Futebol Clube do Porto, deu frutos pela aquilo que era toda a estrutura e a organização do Futebol Clube do Porto. Portanto, naturalmente e normalmente, quando se está bem organizado e quando se tem um projeto com uma visão muito interessante no desenvolvimento dos jogadores na formação e que anda a regras muito apertadas e uma disciplina muito forte. Normalmente é como os pais com os filhos, normalmente está certo. Há sempre uma margem de erro, mas normalmente está certo. Neste caso em concreto, deu certo.
Continua a acompanhar o campeonato português, como é que olha para esta luta pelo título e principalmente como é que se explica que nesta altura Futebol Clube do Porto e Benfica estejam a perder tantos pontos nesta retoma?
Eu confesso, Mariana, que não sou um analista forte do campeonato português. Acompanho, mas não domino por completo como dominava quando estava aí, todas as incidências do mesmo e a forma como as equipas estão a jogar e as variantes de jogo para jogo. Agora já não as analiso tanto. Agora, é normal que todas as equipas estejam a adaptar um novo mundo, um mundo com mais regras para cumprir em termos de segurança, um mundo novo em termos daquilo que são espectadores nos estádios. Portanto, a nível emocional, a dimensão psicológica é uma dimensão que é muito importante nos jogos e nos treinos e no dia-a-dia do jogador, também na sua vida social, e tudo isso foi afetado. Portanto, uns conseguem suportar melhor, outros de forma mais complicada e mais deficiente. Eu acho que é isso que está a acontecer. Sente-se mais, quando uma equipa entra numa onda positiva, está mais suportada interiormente, não tem nada à volta dela, é mesmo ela e ela só. Mas também quando entra numa espiral negativa, também pode ser complicado, porque não tem a alavanca fora, a emoção vinda de fora, a catapultá-la para mais altos patamares de rendimento. Portanto, o mundo de futebol está um pouco assim. As equipas têm que... Estão entregues a si próprios, quando eu digo as equipas, incluindo o treinador e as suas administrações, estão entregues a si próprios. Os adeptos andam longe, estando presentes andam longe, e isso é muito difícil de hoje gerir isso, porque é um dado novo e as equipas estão-se a adaptar. Talvez daqui a algum tempo estejam adaptadas, mas também de algum tempo, eu não duvido que daqui a muito pouco tempo estejam espectadores nos estádios.
Para uma resposta muito rápida, ainda tenho 2 anos de contrato com o Shakhtar, a ideia passa por continuar no estrangeiro, gostava de voltar a Portugal, ou, terceira opção, gostava de arriscar já um projeto numa seleção?
Não, gostava, gosto muito do Shakhtar, estou muito focado no Shakhtar, gosto muito de trabalhar aqui, trabalho em família, tenho a possibilidade de colocar em prática tudo aquilo que eu penso que deve ser o jogo, que deve ser o treino. Portanto, boas condições de trabalho a todos os níveis. Não me vejo neste momento a fazer outra coisa que não seja trabalhar no Shakhtar.
Muito bem, apito final neste Nem Tudo o que Vai à Rede é Bola. Daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast. Até já.